A graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Amém? Estou muito, muito, muito honrado, feliz, agradecido a Deus por estar aqui com vocês, irmãos, família, corpo de Cristo, há uma só igreja, há um só povo de Deus. Jesus vai voltar para buscar, resgatar, viver com Ele para sempre, um só povo. E como é bom fazer parte desse povo com vocês, uma igreja bonita, vibrante, não é? Com tanta gente boa. Conheço o pastor Silvado, estive com ele lá em Belo Horizonte, também outros pastores, pastor André, já um amigo, pastor Tiago, um amigo querido, e também fui recebido, estou sendo recebido, né, pelo Wesley, alguns já chamam ele de John Wesley, e a Camila, gente boa demais, viu? E eu fico pensando, se esse é o retrato dos irmãos, dos membros da Igreja Batista do Bacaxeri, sem dúvida Curitiba é uma cidade abençoada demais. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e um abraço aí a todos, né? A equipe pastoral, uma igreja maravilhosa, e recebam o nosso abraço lá da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Não, uma igreja irmã, uma igreja parceira, caminhamos dentro da mesma visão, um só coração, um só propósito. Queremos alcançar o mundo nessa geração. Amém? Por meio dos seus discípulos, que vivem uma vida discipular. E como eu fico feliz de estar aqui nessa manhã, nesse momento, né, numa temática dessa. Relacionamento discipulador, uma vida discipular, porque eu louvo a Deus, eu me emociono em falar disso, porque eu sou fruto de uma vida discipular. Eu sou fruto de uma igreja que vive essa vida discipular. Talvez você não se dê conta disso, mas se você parar para dar uma analisada na sua vida, você vai perceber que esta vida discipular também foi fundamental para te trazer, para te manter, para te sustentar na vida em igreja, no corpo de Cristo. E nós temos sim que destacar, entender, valorizar e viver esse estilo de vida. Esse estilo de vida, de uma vida discipular, a gente não vive isso, nós não praticamos e não ensinamos por um modismo, por um capricho pastoral, por uma brilhante ideia ou uma estratégia de uma igreja A, B ou C, e a gente aplica. É uma clara, sólida e fundamental base bíblica. É um estilo de vida do reino de Deus. É um estilo de vida teológico, bíblico. Esta é a razão por vivermos uma igreja em célula. Essa é a razão por vivermos essa vida discipular, que sem dúvida gera frutos na nossa vida. E ao levarmos a sério, causa um impacto na nossa comunidade. O nosso Deus, você precisa se dar conta disso, lembrar disso, levar isso a sério. O nosso Deus, ele é um Deus relacional. E ao sermos criados à imagem e semelhança de Deus, uma dessas facetas que nós nos apropriamos dela para nos identificarmos com a imagem e semelhança de Deus, é o fato dele e nós sermos relacionais. Em Gênesis 1, 26 diz, Deus disse, façamos. Façamos o homem, aí ele diz, a nossa, façamos. Trindade, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, a nossa. É um Deus que na sua essência é relacionamento. E cria o homem com o propósito de relacionar em primeiro lugar com ele. E se você percebe na Bíblia, vai seguindo de Gênesis a Apocalipse, Antigo e Novo Testamento, mas o Antigo Testamento, você percebe claramente Deus conduzindo o seu povo nessa vida discipular. Deus conduzindo o seu povo nesse uns aos outros, neste relacionamento, nessa forma, né, atestada, aprovada, de até mesmo nos reunirmos como uma grande congregação. Quando o povo de Deus sai do Egito e vai para a terra prometida, usado por um líder, Moisés, Deus dá para ele uma direção clara, por meio do seu sogro, Jetro, em Êxodo 18, e ele mostra claramente a aprovação desse conselho, pois é impossível milhares de pessoas, e ali cerca de 1 milhão de pessoas, serem acompanhadas, serem discipuladas por uma única pessoa. E por isso ali, então, é estabelecido líderes de 10, de 50, né, de 100, de 1000. É o estilo bíblico de nos reunirmos. Como nós vamos viver igreja se não for um discipulando o outro, acompanhando o outro, auxiliando o outro, ministrando no outro, aprendendo com o outro, compartilhando um ao outro? E Jesus, o nosso modelo, a nossa referência, amém? É o seu modelo? A quem você imita? Com certeza nós estamos imitando alguém. Quem você imita? Para quem você está olhando? E a Bíblia sempre diz para nós, inclusive para nos livrarmos de tudo que nos atrapalha, do pecado que agarra firmemente em nós, e correr com perseverança a corrida que nos é proposta, com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que é o nosso modelo, aquele que é o nosso exemplo, aquele que é a nossa referência, aquele que é o nosso parâmetro de tudo, em tudo, para tudo. E somos chamados a ser semelhantes a Ele. Não é isso que a Bíblia diz? Em Romanos, no capítulo 8, diz para nós que Ele quer que nós sejamos como Jesus. E o nosso Jesus, Ele dá o demonstração do estilo de vida. Inclusive no plano eterno de redenção, a maneira que ele vive, se dedicando a um pequeno grupo de pessoas. Ele era da multidão, ele estava no meio da multidão, mas ele se concentrou num grupo de pessoas, para quê? Para viver uma vida discipular, para transmitir vida na vida, para compartilhar a essência de Deus para os seus discípulos. E assim ele faz, e ele forma os seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? É discípulo? A primeira coisa é sermos mesmo discípulos de Jesus, e uma vez que somos discípulos, recebemos dele uma instrução, recebemos dele uma ordem, recebemos dele uma convocação, e assim foi com aqueles primeiros discípulos que levaram a sério, aleluia, porque é por conta disso, de uma obediência, de homens fiéis, que transmitiram a outros fiéis, que também foram fiéis e transmitiram a outros fiéis, que fez e que faz com que eu e você estejamos aqui hoje. Levar a sério o estilo de vida de Jesus. E aqueles discípulos então vivem a igreja primitiva, que até cerca de 324 depois de Cristo, experimentam uma explosão de um crescimento e um relacionamento de vida na vida, relacionamento discipular. Você percebe no Novo Testamento incontáveis, inúmeras expressões uns aos outros. E eu te pergunto, você vive uns aos outros? Você está vivendo uma vida centrada em si mesmo, preocupado consigo mesmo, ou de fato você é um discípulo de Jesus, com os olhos fitos nele, autor, consumador, referência, modelo de vida para você, e que ao receber também se importa e transmite a outros? Surge então Constantino na história da igreja, na história da humanidade, se converte ao cristianismo e institucionaliza a igreja e traz a igreja para as catedrais, para os prédios. Coisa maravilhosa é nos reunirmos com os irmãos, coisa maravilhosa é nos reunirmos num prédio como esse, receber a palavra, adorar o Senhor, ser edificado. Mas você não pode viver a vida cristã apenas nesse prédio, de domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo, olhando a nuca de quem está na sua frente, cumprimentando superficialmente uma pessoa do seu lado. E por isso, cerca, né, do ano de 1500, acontece necessariamente a reforma protestante. Precisamos experimentar uma reforma na nossa eclesiologia, na nossa maneira de viver a igreja, para voltarmos aos fundamentos, à Bíblia, à palavra de Deus, ao estilo de vida de Jesus, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. E Martinho Lutero, defensor da reforma protestante, entre tantos pontos defendidos nas suas teses, um central, fundamental, ele diz: sacerdócio universal de todos os crentes. Louvado seja Deus por esse homem, por esse princípio, por esse modelo bíblico, por igrejas que levam a sério, por irmãos, por homens de Deus que se apropriam dessa verdade e vivem assim, como um sacerdote. Você é, diz a palavra de Deus, sacerdócio real. Participa de um reino, é uma nação santa, um povo adquirido, comprado, resgatado, não por prata, nem por ouro, nem por coisa semelhante, mas pelo precioso sangue de Jesus. Tem gente nesse salão que não dá valor à vida. Tem gente nesse salão que não se dá conta do valor que tem. Deixa eu te dizer, você tem muito, 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 muito valor, pois o próprio Deus se fez carne e derramou o sangue dele até o fim para te comprar. Dê valor. Ele te resgatou, ele te comprou, ele pagou o preço. E você então se torna um povo santo, um sacerdócio real, de propriedade exclusiva de Deus. Oh Deus, eu sou só teu. Eu não sou de mais ninguém. A minha vida é sua, Jesus. Eu vivo para o Senhor, é para a tua glória a minha vida, eu quero te louvar todos os dias, eu quero fazer o Senhor sorrir para mim, por mim, se alegrar comigo, o Senhor me comprou e eu sou teu. Tem um para nesse texto, tem um para, 1 Pedro capítulo 2, verso 9 em diante, tem um para, e que diz para nós, para anunciar as virtudes daquele que o resgatou das trevas para sua maravilhosa luz. Esse povo santo, esse sacerdócio real, essa nação, esse povo de Deus tem um propósito. Tem um chamado que não pode, a luz não pode ficar embaixo. A luz é para ficar em cima, é posição, é para fazer diferença, é para iluminar. Curitiba precisa de luz. Brasil precisa de luz. Fazer a diferença, brilhar a luz de Cristo, exalar o bom perfume. Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. A igreja que entendeu isso, e o cristão se posiciona como um ministro, se posiciona como um sacerdote. Eu já não preciso de um intermediador, eu não já preciso de mais alguém que faça por mim, porque eu sou um sacerdote, eu chego diante de Deus, eu conduzo pessoas a Deus, e o sacerdócio é universal, é de todos os crentes. Meu irmão, se todos os crentes de Curitiba, se todos os crentes do Brasil se levantarem como sacerdotes, a nossa nação experimentará a verdadeira revolução. A solução para o problema da nossa nação não está no governo. Não é Dilma, não é Michel Temer, e nem um novo presidente ou uma nova presidente que vai resolver o problema. Não é economia, não é educação, não é... É bom que a gente tenha, sim, não é uma educação melhor, uma economia melhor, e as necessidades, né, fundamentais serem supridas por meio de um governo eficaz, sim. Mas a nossa nação, e sempre foi, e será transformada pelos verdadeiros discípulos de Jesus. Jesus, que se levantam como sacerdotes, passam a viver e aplicar a verdadeira vida, que é uma vida discipular, que se importa com o outro, que olha para fora, que faz a diferença. Eu só estou aqui porque entenderam isso e praticaram isso, e da mesma forma é com você. E depois dessa reforma protestante, quando o povo começou a entender isso. Ah, que coisa maravilhosa. É até bom, né, carregar o nome Batista. E lembrar que os anabatistas nem tinham prédios. Se reuniam nas casas para adoração e crescimento espiritual. O movimento pietista pós-reforma protestante, a igreja se reunindo nas casas, onde cada discípulo, cada cristão é um ministro. Nós chamamos de líder de célula. O líder de célula nada mais é que um discípulo de Cristo em pleno exercício, discipulando vidas. Igreja nas casas. Movimento liderado por John Wesley. Surge então a igreja metodista, uma explosão na Inglaterra, repercute por todo o mundo com o seu clube de santidade, movimento de discipulado e de prestação de contas. Quando a igreja entende, resgata esses princípios, há uma revolução. Se você olhar ao redor do mundo, o povo de Deus que está, sem dúvida nenhuma, vivendo uma grande revolução, você percebe, não é liderado por um único homem, mas toda a igreja se levanta e passa a viver essa realidade. Eu sei que Deus está fazendo grandes coisas aqui na Igreja Batista do Bacaxeri, assim como Ele fez, tem feito e continuará fazendo na Igreja Batista Central. Uma igreja que tinha cerca de 350 membros, histórica, bíblica, profunda, consistente. Até os seus 40, 40 e poucos anos de existência centralizado em um só homem. E com a graça de Deus, o sopro, o abrir dos olhos, não por um modismo, não por um capricho, mas por uma clara convicção bíblica. Este é o modelo bíblico de se viver igreja. Nosso pastor Paulo Mazzoni lidera uma revolução na nossa igreja. Onde transfere, na verdade, devolve para o crente a sua responsabilidade, o seu chamado, o seu compromisso. Um dia, com maior rigor, é claro, o pastor prestará conta diante de Deus. Mas não é essa instituição, este prédio, que vai prestar conta diante de Deus. Quem prestará conta diante de Deus, a igreja que prestará conta diante de Deus, sou eu, você, somos nós. E nós temos uma responsabilidade dentro do reino de Deus, do governo de Deus, estabelecido na terra, nesse mundo caído, onde Ele governa, onde Ele lidera, onde Ele reina. Você faz parte do reino de Deus? E ali na central, entendendo isso, devolvendo essa responsabilidade para cada discípulo, para cada membro, nós abrimos as nossas primeiras 16 células. E começamos então a experimentar esta vida discipular, relacionamento uns aos outros. O cristão pregando o evangelho, fazendo discípulos, se importando com as pessoas. Resultado? O mesmo da igreja primitiva, partiam pão de casa em casa. Perseveravam unânimes, na oração, na comunhão, na palavra. E dia a dia, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. E uma igreja de 350 membros, seus primeiros 16 líderes de célula, hoje, para a glória de Deus, são cerca de 2 mil células. Cerca de 10 mil pessoas participando. O que é isso? Uma estratégia? Deus não unge estratégias. Pode até usar. O método de Deus não muda. O método de Deus foi e sempre será pessoas. Deus unge pessoas. Deus usa pessoas. Ele quer te ungir. Ele quer te usar. Ele quer transferir para a sua vida o DNA de Deus. Ele quer transferir para a sua vida o coração do Pai. Um coração que sempre viu a multidão com compaixão. Enxergando que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. E ele faz uma pergunta para você: tu me amas? Apascenta as minhas ovelhas. Apascenta as minhas ovelhas. Apascenta as minhas ovelhas. Como amar a Deus? Como entregar a vida para Jesus? Como receber o próprio Jesus morando em mim e não experimentar uma revolução? Como ter o próprio Cristo habitando em você e dirigir da mesma maneira? E tratar a esposa da mesma maneira? E tratar os filhos da mesma maneira? E tratar os pais da mesma maneira? E lidar com as circunstâncias da vida da mesma maneira? Como? Se o próprio Cristo habita em você, habita em mim? Como? Como ter o Cristo que ama as pessoas? Que deu sua vida pelas pessoas? Que derramou o sangue pelas pessoas, que pagou o preço pelas pessoas, que foi maltratado, cuspido, humilhado, sendo Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, se esvaziou, se limitou num homem, sofreu uma morte, e uma morte de cruz, por amor às pessoas, por amor a nós, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ele que diz que a minha vontade é que todos sejam salvos. Chegue ao conhecimento da verdade. Deus ama o seu vizinho. Deus ama o seu colega de trabalho. Deus ama o seu primo. Ama a sua tia. Ama os seus familiares. Ele deu o que ele tinha de melhor. Por amor. Como entregar a vida para Jesus? Ter Ele morando em nós. E não nos queimarmos de compaixão. Como não chorar por aqueles que estão se perdendo? Como viver uma vida indiferente enquanto tem pessoas suicidando e tramando ao seu lado? Como? Como? E você diz que entregou sua vida a Jesus? Não tem como Ele ser o seu Salvador, se primeiro Ele não for o seu Senhor. Ele é em primeiro lugar o Senhor, e Senhor é a autoridade máxima, é o dono, é o que governa. O mundo não gira ao redor de você, sabia disso? O mundo não gravita para satisfazer as suas vontades, sabia disso? Gira em torno de Deus. E ao nos convertermos, dá uma virada de 180 graus, nós nos voltamos para Ele, para a vontade dEle, para os propósitos dEle, sou de propriedade exclusiva dEle, sou um sacerdote nessa terra, um embaixador representando Ele, a minha vida é por Ele, por meio dEle e para Ele. Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida é para Ele. Eu não posso viver mais para mim mesmo. Aleluia, porque 1, 2, 3, 4, aleluia, porque eu creio que uma multidão tem se levantado para viver isso. E é por conta desses que você está aqui, que eu estou aqui. Um dia me chamaram para ir numa casa, talvez não entraria num prédio como esse, mas na casa é diferente. Comer um pão ali, almoçar, é diferente. Vida na vida, relacionamento discipular. Se eu dependesse de um pastor, talvez para me alcançar, para me chamar, para entrar num prédio como esse, que eu tenho que vir até o final da rua, subir uma escada, entrar às vezes desconhecendo as pessoas, mas você chama para ir na sua casa. Você tem chamado pessoas para ir na sua casa? Fui convidado para ir numa casa, por alguém que disse sim a Jesus, por alguém que obedece a Jesus, por alguém que entendeu que a vida não é apenas para si mesmo, mas me levou para lá para pregar o evangelho para mim. Eu que aos 13 anos fumei meu primeiro baseado. Com 14 anos experimentei o crack. Com 15 anos cocaína, êxtase e LSD. Duas passagens pela polícia, juizado de menor, overdose, terapia de dependência química, psiquiatra, remédios. Tentava parar de usar droga, mas não conseguia. Mas existe uma mensagem de um Deus que ama incondicionalmente, que ama o pecador, que se entregou por ele. Existe uma mensagem que muda o destino eterno de pessoas, que salva, que cura, que liberta e que transforma. Essa mensagem está na boca, no coração daquele que é um discípulo de Jesus, e não podemos guardar só para nós. E uma pessoa disse sim, sim para obedecer, sim para viver essa vida, esse relacionamento discipular, e ó, transmitiu para mim, disse Léo, Deus te ama, Deus tem um plano na sua vida. Infelizmente o pecado nos impede de desfrutar do plano de Deus, de experimentar na plenitude o amor de Deus, mas Deus nos ama tanto que enviou o seu filho Jesus para morrer por nós, morreu por você, para perdoar os seus pecados, para que você tenha acesso a Deus. Uma mensagem simples, mas poderosa. Naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus e participando de um pequeno grupo, de uma vida discipular, todos os meus valores foram transformados, a minha vida foi transformada, a minha família foi alcançada. Não tinha perspectiva de futuro, Deus ele restaura, restaura os valores, restaura os sonhos, restaura tudo. Nunca me imaginava formado, muito menos sustentando a minha casa, tive a oportunidade de formar em duas graduações. Uma vida escravo, e muito mais do que apenas usar a droga, eu vendia droga, eu vendia morte à prestação, e hoje pela graça, pelo poder, no nome de Jesus, eu posso dar vida, e de graça. Mas isso por quê? Porque alguém obedeceu. Porque alguém se dispôs. Porque alguém disse sim. Porque se levantaram. Jesus, ao estabelecer o exemplo, o modelo, o parâmetro, ele deu uma ordem para a sua igreja. E ele disse, em Mateus 28, verso 18 a 20. Estou rindo aqui que eu falei para o meu irmão, somos irmãos, filho do mesmo pai, vou beber da sua água. Mateus 28, verso 18 a 20. Então Jesus aproximou-se. O nosso Jesus, ele é relacional. Ele sempre aproxima. Ele não é um Deus de longe, mas ele é um Deus de perto. O nome dele é Emmanuel, Deus conosco. E disse: foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Ele é o Senhor. A autoridade está nos seus ombros, o governo nas suas mãos. Ele governa, ele reina, ele tem toda a autoridade. Ele tem autoridade na sua vida? Ele é o seu senhor, ele é o seu dono. Você vive em função dele, para ele, no reino dele, onde ele é o rei e reina. E reina. E ele afirma: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, portanto, sou o seu rei e tenho autoridade sobre a sua vida e te digo: vão, vão, indo, ide. No original diz indo, por onde eu for, o que eu fizer, o que eu estiver fazendo e onde eu estiver, vão indo, façam discípulos, vão e façam discípulos. Uma senhora de 95 anos de idade escuta essa palavra, e talvez avaliando a sua vida, os seus 95 anos, a maneira que serviu na igreja, pensando todas as ações que fez, todos os serviços, certamente poderia se alegrar porque serviu ao Senhor. Mas avaliando indignada, quando diante desse versículo é convocada para fazer discípulos, para apresentar ao Senhor discípulos, ela se levanta indignada no auditório como esse e diz: pastor, por que não me contaram isso antes? Tem muitas pessoas que com uma boa intenção, e é claro, né, devem fazer tudo o que fizerem para o Senhor, apenas fazem coisas, mas não fazem discípulos. Eu pergunto para você, onde estão seus discípulos? Onde estão seus discípulos? Você tem um discípulo? Um discípulo? Então não serve, porque aqui está no plural. Façam discípulos. Discípulos, discípulos, porque se você é um discípulo, e se o seu coração está alinhado com o coração de Deus, você não pode viver a vida para você mesmo. O nosso coração de Deus é um coração que ama o perdido, e se eu sou um discípulo, eu tenho o DNA do meu Pai, e o meu Pai que ama os perdidos, que deu a vida do Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo, para as pessoas. Eu não posso viver para mim mesmo, eu tenho que ser como Ele, ter o DNA dEle, e multiplicar minha vida em outros. Você tem um DNA de Deus? Tem os olhos de Deus, que olha sempre, vê a necessidade das pessoas, e se importa com elas? Façam discípulos de todas as nações, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, o quê? Teologia, grego, aramaico, ser profundo na palavra. Sem dúvida nós devemos conhecer, primeiramente, antes de tudo, ser um verdadeiro discípulo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz que nós devemos ser obreiro e aprovado, viver uma vida aprovada, manejando bem a palavra da verdade, não tendo que se envergonhar. Mas aqui diz: ensinando-os a obedecer. Obedecer, praticar, viver. Se eu estou aqui, se você está aqui, é porque pessoas têm obedecido, têm investido vida na vida, relacionado, compartilhado o Evangelho. E foi assim comigo. Ao receber ao teus meus valores transformados, com 1 ano de convertido, aliás, muito antes, eu já estava compartilhando com as pessoas. Eu tive a alegria de procurar os meus familiares e testemunhar para eles. Como eu posso carregar essa mensagem e não falar para os da minha casa? Tias, tios, parentes. Pessoas que anteriormente eu havia influenciado por um caminho negativo. Influencie, pregue, fale, não se guarde. Mas eu também interessado em ter os meus discípulos e multiplicar a vida na vida. Comecei a liderar uma célula. E percebendo na minha célula a oportunidade de cumprir este texto. Pregar o Evangelho. Fazer discípulos. Batizando. Ensinando-os a obedecer. Não quero tomar mais o seu tempo nessa manhã. Eu quero apenas ser um instrumento de Deus para te dizer que você é chamado para obedecer. Você é chamado para seguir essa ordem, para seguir o comando do Senhor. Eu disse sim ao Senhor. Eu disse sim. Você já disse sim para o Senhor? Eu disse sim, eu não vou viver mais para mim mesmo. Sim, eu quero estudar, eu quero formar, eu quero crescer, e com a graça de Deus eu tive essa oportunidade, estudar, formei em administração, em teologia. Sim, quero viver uma vida plena aqui na terra, Mas antes de tudo, priorizar o seu reino, a sua justiça, obedecendo ao Senhor, falando do Senhor, por onde eu for. E assim eu tive a oportunidade de, com um ano de convertido, liderar a minha célula. Tem pessoas que falam, será possível? Sabe, parte é o meu coração pensar que tem pessoas com anos e anos e anos de convertido que ainda não tomaram uma posição tão importante dessa. Porque se você sabe que Jesus te ama, tem gente que não sabe. Se você sabe que se você confessar os seus pecados, Ele perdoa, tem gente que não sabe. Se você sabe que por meio da oração, pelo sangue de Jesus, você se aproxima de Deus, você fala com Ele, Ele te responde, tem gente que não sabe. Deus está te chamando para viver uma vida discipular. Ser discipulado, discipular outros. Não assistir o que Deus está fazendo, mas assumir a posição de protagonista, de sacerdote, de ministro. Que privilégio que foi para mim ver minha célula multiplicando. Ver pessoas se batizando. Que privilégio para mim foi ver o Maurício, formado em fisioterapia, estudante de medicina, terminando a sua graduação, orar por ele. Alguns almoços com ele. Minha vida sendo semeada na vida dele, relacionando, chamando ele para ir lá em casa. Conversa vai, conversa vem, vê o Maurício se batizando. E não parando por aí. Entendendo que aquilo que ele recebeu, ele deveria transmitir a outros. E se levantando como um líder de célula. Fisioterapeuta, médico, casado. Mas vivendo uma vida discipular. Por meio de uma vida discipular. Que alegria ver o Rodrigo chegando na minha célula, começando a andar comigo, abandonando as drogas, abandonando uma vida longe de Deus, sendo transformado. Eu pego o Rodrigo, nós estávamos numa célula e eu falei, Rodrigo, só nós dois vamos abrir uma célula, nós dois. Transfiro a célula para um discípulo que eu tinha gerado, Cássio. Eu venho com o Rodrigo. Eu falo, sabe, Rodrigo, muitas pessoas não conhecem a Jesus. E ele, é isso mesmo, Léo, muitas pessoas não conhecem a Jesus. Nós não podemos guardar a nossa vida só para nós, é isso mesmo, nós não podemos. Então vamos orar. Nós pegamos um papel e escrevemos os nomes das pessoas que nós conhecemos, que não conhecem Jesus. Dezenas e dezenas de nomes foram escritos ali. E nós começamos a orar. A orar. A orar. Me lembro de ajoelhar, me lembro de chorar. E começamos também a relacionar. Eu pergunto para você, você já tem a sua lista? Faça a sua lista. Escreve, pega o seu celular, olha os seus contatos. Entra nas suas redes sociais, no seu e-mail. Mais fácil, né? Olha só para dentro da sua casa, para os seus familiares, para os seus vizinhos. Tanta gente tão próxima que não conhece a Jesus. E nós oramos. E nós relacionamos. Nosso Deus é um Deus relacional. Ele nos chama para relacionar. Não deixa o frio de Curitiba te fazer frio espiritualmente. Insensível às necessidades das pessoas. Isso não é o DNA de Deus. Relacionando. Aí falamos, vamos trazer então para aqui para casa, vamos comer juntos. E fizemos então um jantar mexicano. Decoramos a mesa, as nossas esposas conosco, a minha esposa e a esposa dele, decoramos o ambiente da casa. É um bigodão assim, sabe, mexicano. Mandamos convite para todo mundo. Deus pode até fazer de repente brotar uma pessoa na sua casa. Dificilmente ela vai, viu? Se você não convidar. Convida. 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 Como você pode, em primeiro lugar, não participar de uma célula? Como? Como você quer viver igreja na época do império? De domingo a domingo, sem vida na vida. E como que você pode participar de um pequeno grupo e não convidar pessoas? E não chamar as pessoas? E nós convidamos, primeira reunião, 17 pessoas, comendo juntos, trocando ideia, vida na vida. E aí eu paro aquele momento da comilança, eu digo, pessoal, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês estão aqui porque são importantes para nós. Vocês estão aqui porque nós amamos vocês. Vocês estão aqui porque a gente quer isso mesmo, a gente quer comer junto com vocês. Mas a gente queria fazer isso mais vezes, toda semana. Vocês estão convidados para vir aqui participar conosco, toda semana. A gente come um dia mexicano, outro dia árabe, outro dia, né, pode ser japonês, pode ser pão de queijo, com cafezinho, com queijo, com doce de leite, mineiro. Mas sabe o que nós queremos fazer aqui toda semana? Conhecer mais a Cristo, relacionar uns com os outros, vida na vida, orar pelas necessidades. Vocês topam? Fiz um convite para eles e disse, eu não posso deixar vocês embora sem dizer para vocês que Deus os ama, que tem um plano na sua vida, que nós estamos separados de Deus por conta do nosso pecado, mas Jesus morreu por nós e nós precisamos fazer uma escolha de viver com Deus e restaurar o nosso relacionamento. Porque ele quer entregar a vida para Jesus, e todos ali fizeram oração entregando a vida para Jesus. Sabe o que aconteceu? Semana seguinte, nós dissemos para eles, foi tão bom você ter vindo, volta. Os que não vieram, nós ligamos para eles, ei, você não veio, fez falta, vem. Aquela célula, aquele grupo, vida na vida, começou a crescer. E em pouco tempo se multiplicou. Sabe quem assumiu a célula? Rodrigo. Rodrigo não só assumiu a sua célula, como nesse ano ele foi consagrado a coordenador e hoje lidera cerca de 30 células. Sabe por quê? Porque resolveu obedecer. Entendeu que a sua vida não pode ser vivida para si mesmo. Que tem um Senhor. Existe um reino. E neste reino, eu sou chamado para proclamar as virtudes daquele que me resgatou das trevas para sua maravilhosa luz. E esse é o chamado para você nessa manhã. Se posicione como um ministro, como um sacerdote. Ao chegar diante de Deus um dia, será indesculpável. E por isso esteja alegre diante dele, apresentando seus discípulos, dizendo, Senhor, é mesmo meu Senhor, eu te obedeci, e preguei o Evangelho, e fiz discípulos, e transmiti a minha vida a outros, eu não passei pela empresa apenas para ganhar dinheiro, para ficar rico, para construir uma vida na terra, mas estive lá para te servir, para fazer o teu nome conhecido, para abençoar pessoas, o dinheiro Deus fiz como o Senhor quis, não era meu, apenas um mordomo do Senhor, para que a tua vontade seja feita e estabelecida na terra. Se posicione como um ministro. faça diferença. É uma vida só, não tem outra. É só essa, lembra disso. E a única certeza que você tem na vida é que vai morrer. Por isso, hoje ame. Hoje pregue o evangelho. Hoje invista nos seus discípulos. Ore. Relacione. Testemunhe, convide. Pratique o vida na vida. Pois assim, essa cidade será transformada. Há uma transformação que está aguardando. Apenas os agentes de transformação se levantarem para acontecer. E eu espero que nessa manhã o Senhor levante aqui ministros, servos, discípulos, que digam sim para o Senhor e para uma vida discipular. Se você quer responder ao Senhor, dizendo para Ele: Senhor, conta comigo, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu queria que você ficasse de pé, eu vou orar por você. Pai, eu creio que agora começa a maior contribuição que eu posso dar a essa igreja, Pai. Eu creio que mais que a minha palavra é a minha oração, Pai. E eu quero pedir, Pai, para o Senhor fazer o que o homem não pode fazer. Eu quero pedir, Pai, derrete o coração. Eu quero pedir, Pai, um alinhamento do coração da igreja, do teu povo com o Senhor. Um povo que diz sim ao Senhor, faz aqui, Deus. Um povo que obedece. Um povo que está disposto a viver vida na vida. Um povo que está disposto a relacionar, a interceder e a pregar o evangelho, a discipular pessoas. Pai, eu peço, Pai, faz. Faz, Deus. Levanta aqui, Pai, um exército do Senhor, Pai, para viver essa vida, Deus, para abençoar pessoas, Pai. Oh, Pai, sim, Pai, nós queremos sim, Deus, crescer, avançar, expandir, multiplicar, Pai, pois queremos ver o Seu reino tomando cada parte dessa cidade. E eu peço, faça isso, Deus, por meio desta igreja, por meio deste povo. Eu peço ao Senhor, Pai, unja, encha-os do Espírito, encha-os do Santo e Poderoso Espírito, e os revista com poder, como dínamos do Senhor, Pai. E eu peço, Pai, que indo, preguem o Evangelho, que indo, façam discípulos, que indo, conduzam pessoas e mais pessoas ao batismo, e que indo, Deus, ensine-nos a obedecer, e que o Senhor cumpra a tua palavra, Pai, estando sempre com eles, até a consumação dos séculos. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, amém.